Notícias com edição de Suzete Rodrigues.
A taxa de desemprego nos Açores no quarto trimestre de 2015 é de 12,6%, de acordo com dados divulgados hoje pelo Serviço Regional de Estatística da região. Uma diminuição de 2,9% relativamente ao trimestre homólogo e um aumento de 0,5% relativamente ao trimestre anterior, como nos explica o Vice-Presidente do Governo, Sérgio Ávila.
A taxa de desemprego nos Açores registrou no final do último ano a maior redução face ao mesmo período do ano anterior dos últimos 10 anos. Efetivamente, registra-se no final de 2015 uma taxa de desemprego que é 2,9 pontos percentuais inferior ao verificado um ano antes, o que representa uma redução de 19% da taxa de desemprego homóloga. Os Açores foram, assim, a região do país com a maior redução da taxa de desemprego no último ano. Existem, no final de 2015, menos 3.680 açorianos desempregados do que há um ano antes, ou seja, menos 20%, e mais 2.474 açorianos a trabalhar. Registra-se pelo oitavo trimestre consecutivo um crescimento da população empregada face ao mesmo trimestre do ano anterior. Em termos de taxa média anual de desemprego, os Açores registaram em 2015 uma redução da taxa de desemprego de 3,5 pontos percentuais, o que assegurou que os Açores sejam a região do país com maior diminuição da taxa média anual de desemprego, sendo que essa diminuição foi no último ano mais do dobro da verificada no conjunto do país.
Refira-se que, a nível nacional, a taxa de desemprego subiu 0,3 pontos percentuais para 12,2% no quarto trimestre de 2015, face ao anterior. O Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros reuniu hoje com o gestor do Grupo Apollo, que está em negociações para comprar a Açoriana, uma altura em que Gustavo Guimarães afirmou que, no momento inicial, os postos de trabalho são para ser preservados, admitindo saídas posteriores da parte dos 700 empregados. Diz a Lusa que, questionado sobre o facto da proposta não ter uma cláusula que salvaguarda os postos de trabalho, o gestor considerou não haver necessidade, uma vez que a Apollo está a comprar um negócio e atrás dele vem tudo, como é o caso dos trabalhadores. Gustavo Guimarães acrescentou ainda que a empresa precisa de ser capitalizada, mas que os auditores ainda estão a apurar o valor em falta e que serão centenas de milhões de euros que são precisos na companhia para assegurar a continuidade do negócio. O líder do PSD Açores, Duarte Freitas, reafirmou hoje que a reforma da autonomia deve ser discutida por todos, recordando, no entanto, que tem o trabalho de casa feito sobre esta matéria desde 2013. Duarte Freitas falava no final de uma reunião com a Associação Cívica dos Açores.
Nós temos o nosso trabalho de casa feito há muito tempo. Começou em janeiro de 2013. Na moção que levei ao Congresso há cerca de um ano atrás, já nessa moção ficaram transparentes algumas das matérias que nós já tínhamos vindo a refletir em relação à reforma do sistema político, que eu sublinho: uma maior transparência, uma maior participação da sociedade civil, libertando o Conselho Económico e Social da tutela do governo, uma diminuição de 100 cargos políticos e diminuição de política e diminuição forte do número de deputados. Portanto, há um conjunto de áreas que nós já definimos a nossa posição, mas para se fazer uma reforma da arquitetura que implique mudanças no Estatuto e na Constituição, precisamos de chegar a consensos na região. E é por isso também que estamos sempre disponíveis. Estamos disponíveis para o diálogo com todos, para os consensos. Mas, independentemente da conclusão a que chegar este diálogo e este consenso, nós já definimos. Por nós, comigo, Presidente do Governo, vamos diminuir em mais de 100 os cargos políticos e de nomeação política.
Duarte Freitas a reafirmar que tem o trabalho de casa feito sobre a reforma da autonomia desde 2013. Berto Messias, líder do grupo parlamentar do PS Açores, realçou hoje o compromisso do partido em continuar a desenvolver todos os esforços no âmbito das políticas públicas para garantir o crescimento sustentado do turismo na região. Ora, Berto Messias, que falava no final de uma visita a um empreendimento turístico da Praia da Vitória, que foi galardoado com um prémio, disse ainda que o turismo pode ser uma alternativa à Praia da Vitória, tendo em conta a fase que atravessam devido à redução na base das lajes.
como se sabe, este Conselho e a própria Ilha Terceira está confrontada com um novo desafio, que tem que ver com o abrandamento económico que decorre das reduções na base das lajes, e nós não temos dúvidas que o turismo pode ser uma alternativa importante a essa área. Basta olhar para esta zona que vemos aqui junto a nós, a Baía da Praia, este tipo de infraestruturas, estes hotéis de pequeno porte, também de grande qualidade, e o turismo é aqui também uma alternativa importante para o Conselho da Praia da Vitória.
Declarações de Bert Messias hoje na Praia da Vitória. A Assembleia da República confirmou hoje por maioria absoluta as leis votadas no final de janeiro pelo Presidente da República, Cavaco Silva, sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei de interrupção voluntária da gravidez. A jornalista Judith Menezes de Sousa acompanhou a votação essa tarde no Parlamento, onde se ouviu muitas críticas a Cavaco Silva.
É o ponto final num debate aceso aqui na Assembleia da República durante a tarde de hoje, em que se ouviram muito as críticas à atuação do Presidente da República ao devolver estes diplomas ao Parlamento. No caso, por parte do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha, do Bloco, criticava as opções do Presidente ao reenviar para o Parlamento o diploma sobre a adoção por casais do mesmo sexo.
No que respeita ao veto sobre a possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo, nenhumas dúvidas restam, se ainda as houvesse, sobre como o Sr. Presidente coloca os seus próprios preconceitos à frente de direitos fundamentais. Pois só o preconceito e o completo desconhecimento da realidade podem explicar que se recuse a milhares de crianças o direito a uma família, o direito à sua família.
Um Presidente com preconceitos e desligado da realidade nas leituras feitas pelo PS e pela esquerda parlamentar, coube a Fernando de Grão, do PSD, defender Cavaco Silva.
Se em democracia o cidadão Aníbal Cavaco Silva não tem direito à sua opinião, porque ouvindo os argumentos de Vossas Excelências, a ideia com que se fica é que só há convicções do vosso lado, não há convicções de mais lado nenhum.
E Paulo Santos, do PCP, a responder a Fernando Negrão.
O Presidente da República tem direito à sua opinião. E nós temos o direito a discordar dela. A decisão do Presidente da República, Cavaco Silva, não se prende com a necessidade de aperfeiçoamento dos decretos, mas sim com a sua perspectiva política e ideológica restritiva no plano dos direitos, bem reveladora das concepções retrógradas na análise destas questões, procurando impor retrocessos sociais e políticos que rejeitamos liminarmente.
Foi com esta rejeição e estas críticas que o PCP, o Bloco de Esquerda, o PS, os Verdes e o PAN, com o apoio de vários votos na bancada do PSD, reconfirmaram o diploma sobre a adoção por casais do mesmo sexo, e também com o voto de Paulo Teixeira da Cruz na bancada do PSD, foi reconfirmado, e com os votos do PS e da esquerda parlamentar, o diploma também sobre o fim das taxas moderadoras na IVG. Os diplomas regressam agora ao Palácio de Belém, tudo indica, poderão já não ser apreciados pelo atual Presidente.
O Parlamento a confirmar então as leis votadas por Cavaco Silva sobre a adoção por casais homossexuais e a alteração à lei da interrupção voluntária da gravidez. O Secretário Regional da Agricultura e Ambiente reúne-se amanhã em Lisboa com o Ministro do Ambiente, com quem vai analisar questões relacionadas com o cumprimento de metas nacionais e internacionais, nomeadamente nas áreas da gestão de resíduos, dos recursos hídricos e da qualidade da água. Segundo nota do GAC, Luís Neto Viveiros terá a oportunidade de transmitir a Matos Fernandes que a região já terminou os processos de elaboração do plano de gestão da região hidrográfica dos Açores até 2021 e do plano de gestão de riscos de inundações dos Açores. O Celabar na Madalena do Pico foi um dos vencedores do Prémio Edifício do Ano 2016, promovido pela plataforma Arch Daily, em Nova Iorque, tendo vencido na categoria de hospitalidade. Um prémio que deixa os proprietários orgulhosos e que transmite a mensagem de que nos Açores só pode-se também fazer coisas fantásticas, como refere Fábio Matos.
Claro que sentimos que muito orgulhosos por termos conseguido este prémio e, de certa forma, também o nosso objetivo inicial era transmitir uma mensagem que é possível fazer coisas fantásticas mesmo nos Açores, a uma escala mundial. Obviamente que, inicialmente, nós não tínhamos essa percepção que fosse tão viral quanto está a ser. Tínhamos era um projeto que fosse referência nos Açores, embora isso, obviamente, depois tenha se tornado uma escala completamente diferente, internacional, para nós também ficamos muito, muito felizes, não é? por este prémio e pela dimensão que estamos a ter.
A partir de agora, diz Fábio Matos, o Celabar passa a ser um projeto dos açorianos.
Isto deixou de ser um projeto do Celabar, isto passou a ser um projeto dos açorianos, dos portugueses, não é? Porque nós estamos a levar a palavra Açores ao mundo inteiro. E obviamente que sentimos muito orgulho disto estar a acontecer. Obviamente que isso traz muita força aos Açores para atrair. De certa forma dizia que os Açores com o Celabar passou a ter mais uma arma para atrair os turistas às nossas maravilhosas ilhas.
Celabar na Madalena do Pico, um dos vencedores do Prémio Edifício do Ano 2016.